Vocês fugiram do peito do Império e ficaram se encontrar no ponto B, que foi naquele templo, lembra? E aí lá vocês encontraram com o contato de vocês, que era um Rodiano, um Duros, eu não lembro exatamente. E lá ele explicou para vocês que o que vocês estão indo atrás é de um droid, e ele tá com um Tradoshano aposentado, vamos dizer assim. Ele era um caçador de recompensa aposentado. E ele já tentaram negociar esse droid com ele, e ele disse que não quer se desfazer do droid, e não quer, não tem preço para ele o droid. E ele é um cara extremamente, ele falou para vocês que ele é um cara extremamente confiado. Então,
desconfiado?
Desconfiado, é. Ele explicou, porque os Trandoshanos, eles estão acostumados a estar numa caçada, e ele ao se aposentar, imagina que agora ele tá mais para caça do que para caçador, sacou? Então, ele imagina que ele age dessa forma, como se tivesse sempre alguém nas preto. E ele passou um datapad para vocês com as informações de onde estava, da localização de onde ele estava vivendo, e informações sobre o droid. E aí vocês ficaram de ir atrás disso. Isso foi como terminou a aventura. E enquanto isso, o Jonathan também acho que tinha levado dois experimentos, não era? Conseguiu se curar de um.
No geral, no tudo que aconteceu, o que eu me lembro foi o seguinte: a gente recebeu essa missão, a gente chegou no planeta, aí a gente interferiu na política local do planeta, aí arranjou uma puta confusão, conseguimos fugir dos troopers, aí a gente foi até esse, assim, nós tínhamos um ponto A para encontrar o nosso contato. Porém, como a gente já chegou já tocando terror na cidade, a gente teve que ir até um ponto alternativo, um ponto B, que era esse templo. Aí chegando lá, conversou com ele, ele falou isso. Agora a gente tem a localização, em teoria a gente precisa primeiro dar conta do Jonathan, porque ele tá ferido, né, do combate, e aí depois a gente tem que ir lá, a gente já sabe que, por exemplo, não é negociável, então tem que chegar sentando bala lá no Vai Safado.
Não, assim, não necessariamente não é negociável, eles não tiveram sucesso, né, eles tentaram.
Não, pra mim eu já entendi já que tem que chegar lá tocando terror já.
E vocês têm o datapad de vocês, a localização do lugar. Ele tem uma espécie de planta do lugar. Planta não, ele tem uma espécie, como, vamos dizer assim, uma fotografia aérea do lugar, que vocês têm naquele formato meio blueprint, assim, meio verde, esverdeado, sabe? Com os contornos da estrutura esverdeada e um fundo meio preto. No caso, não é uma fotografia aérea, é um esquema da planta do lugar. Só que Não, pois é. Só que ele não tem a planta, ele só tem a parte externa, como se alguém tivesse visto de fora e tivesse feito um desenho de como é a parte de fora.
Mas basicamente é uma casa. É isso, a casa é onde está do chão.
É, da casa da pessoa, né?
É. Mas aí, o que vocês estão vendo nas anotações do datapad e na imagem? Não é uma casa. É uma espécie de caserna, um lugar onde viviam algumas tropas da época da coleta de gás. Nessa área, tinha a parte onde ficavam meio que os soldados, os guardas que protegiam a refinaria e as minas. Então, esse lugar vocês veem que isso é como se fosse uma pequena fortaleza. Não chega a ser uma fortaleza, mas é uma caserna. É um lugar onde se guarda equipamentos, onde dormem os soldados, onde se guarda os veículos, esse tipo de coisa. Vocês percebem que é uma estrutura, ela tem vários... É como se fossem várias estruturas independentes que se ligam a partir de túneis, né, de corredores, uma com as outras. Então, provavelmente, uma parte tem o lugar onde guarda os veículos, a oficina, outra parte provavelmente
passarela,
tem o dormitório.
Passarela.
É como se... Exato. Passarela é a palavra que eu queria dizer. Então, como essas passarelas, só que elas são passarelas internas, né? Elas são fechadas. E no meio...
Como tudo em Star Wars, elas não têm o corrimãozinho. Todas as passarelas de Star Wars, se vocês repararem, nenhuma delas tem corrimão. É totalmente inseguro. Por isso todo mundo cai.
Não, nesse caso não são passarelas altas. É como se fosse assim. É como um castelo, lembra do castelo? Tem várias torres? Quatro torres. Então, cada torre funciona num lugar e elas são ligadas pela muralha. Dá pra ir por dentro da muralha pra chegar numa das outras torres. Só que em vez de ter quatro torres, é uma estrutura que tem... São seis salas, seis torres, que são ligadas por vários corredores internos e formam uma espécie de pátio interno no lugar. Vocês sabem que essa estrutura tá no meio dos pântanos. Então ela tá, tipo, flutuando acima dos pantos. Não flutuando, ela tá, ela é fixa, mas ela tá acima dos pantos e toda o pátio interno e a parte exterior é pântano.
Ótimo. Ô Fernando, uma dúvida a respeito desse cara. Como é que ele, tipo assim, ele tem tão, assim, ele tem soldados, porque assim, na minha cabeça, eu imaginei que ele era um cara sozinho, um velho louco, sozinho no meio do nada. Não é
eu
isso.
Eu também imaginei isso.
É, agora olhando pela fortaleza dele, é algum cara que tem algo a mais. Então a gente precisa de mais informações sobre esse cara.
É um ponto. O que vocês têm aí é esse lugar, o droid, a informação sobre o droid que vocês querem pegar, deixa eu só pegar aqui.
A gente quer pegar o droid, a gente não quer a informação do droid. Mas se a gente conseguir só a informação que o droid contém, já acho que já é suficiente, né?
Pois é, o que vocês sabem é que o droid, ele tem uma espécie de chip de memória, onde está as informações que vocês querem. Só que esse chip de memória está ligado à célula de energia do droid. Se o droid parar de funcionar, se ele for desativado, vocês vão perder essa informação.
Ou seja, esse droid está ativado lá.
A gente sabe se dá para fazer uma cópia disso? Tipo, tira, faz uma cópia e coloca de volta, tipo um pendrive?
Não sabe. Até porque, o que vocês sabem? Ele é um droid trabalhador, um droid de trabalho, que ele foi provavelmente usado nas minas de gás. Esse droid, ele é da época da República, das Guerras Clone. Então, ele é um droid que tem uma... Como eu falei para vocês, ele foi um droid de um Jedi da época da República. E a forma que esse Jedi instalou esse tipo de memória foi de uma forma de ficar escondido e de que ele não tivesse, não está associado à memória do droid. Então vocês não sabem exatamente como é.
O Tradushan sabe que esse android é valioso, que ele tem essas informações, não?
Isso vocês não sabem dizer. Vocês não sabem se ele sabe. É algo que tu não sabe nem se ele sabe a origem desse droid.
Entendi.
Mas é só informação que vocês podem correr atrás. O nome do Trandoshano é Gerhago. E tem uma imagem aí no datapad dele.
Classicão, né? Ele só é mais vovozinho. Tem uma escama meio acinzentada.
Ele é esse ser reptiliano que tem três dedos e escamoso, né? Com os olhos vermelhos e uma língua bifurcada e tal. Humanoide. Então ele... Vocês sabem isso. Esse droide trabalhador tá lá. No caso, o droide é um droide de reparo PK-SA. Uhum. É o PK-SA, droide de reparo. E o nome do Trandoshano é o Gerhak. O que é que vocês vão fazer com isso?
Eu olho e falo assim, mas Jonathan, eu achava que era só um velho no meio do nada, mas parece que pela estrutura que mostra aqui, tem muito mais que isso. Acho bom investigarmos antes de seguirmos. Qual o tamanho, sei lá, um lugar desse tamanho, provavelmente ele não deve estar sozinho lá dentro, né?
É, de fato, meu caro Abdias, eu acho que antes de qualquer missão de entrar, de invadir um local, nós temos que ganhar intel sobre o lugar. E não dá. Só apenas o blueprint desse lugar não é suficiente. Temos que saber mais o que podemos encontrar lá dentro e que tipo de pessoas estamos lidando. Se será o meu estilo ou ao seu estilo que aproximaremos.
Eu acho que um bom caminho que a gente pode seguir é, de repente, localizar um dos trabalhadores que presta serviço para ele numa cantina, talvez. Nos aproximarmos dele e talvez obtemos mais informações. Essas pessoas que muitas vezes, às vezes, prestam serviço, gostam de dar com a língua dos dentes, bastando uma cerveja coreliana, um vinho andoriano, já boem as línguas nos dentes.
Sim, acho que é uma boa forma de começar. Ele pode ter inimigos também que sabem coisas sobre ele. Ninguém é tão bonzinho.
Exatamente.
Ele tá com um capuz assim, ó, em cima da cabeça, porque ele tá se escondendo dos Stormtroopers aqui, pra não ver. Ele tá só falando assim, ó, escondido.
Vocês estão nas ruas, lembra que vocês tinham saído do templo e estão nas ruas, pisando naquelas plataformas de metal que eu falei, geralmente molhadas. Pode estar garoando, tendo uma chuva bem leve. E vocês estavam nas ruas, que tem vários estruturas, como eu falei. Elas são plataformas, né, sobre o pântano. Mas são plataformas feitas de metal, então as construções geralmente são feitas de metal. E algumas ou outras são feitas de outro material. Lembrando que o lugar, só para lembrar a descrição, o lugar ele é coberto por árvores gigantescas, assim, que às vezes formam um dossel por cima desse lugar, que parece que é bem escuro mesmo de dia. E se eu não me engano, o Abdias veste de roupa camuflada verde e tem o cabelo meio branco, né? Ele não é exatamente humano, ele é de uma raça. Peraí.
Não, eu sou humano, mas tenho cabelo branco. Jonathan, e você está bem? Já se recuperou da batalha?
Mais ou menos. Aquela queda me custou caro. Eu tô com a perna direita doendo um pouco, mas mas nada que impeça da gente de continuar. Temos que terminar isso e sair daqui o mais rápido possível. Eles já me descobriram. E eu não estou me sentindo muito bem.
Ainda mais agora que eles arrumamos confusões com o Stormtrooper, eles devem estar procurando a gente redobrado. Bom, vamos encontrar um bar também, porque minha barriga está roncando. Preciso comer algo quente.
Sim, e vamos aproveitar e já tentar descobrir se alguém sabe alguma coisa sobre esse guerrago.
Vamos, eu lembro de quando eu estava vindo pra cá, ter visto rapidamente uma placa de cantina. Eu acho que fica por ali.
E o que é que você acha da gente procurar contratar alguém pra ajudar a gente a lidar com esse droide? Talvez roubar ele não seja a solução, a gente pode se infiltrar, trocar o chip e sair, sem precisar causar muitos alardes.
Você entende dessas coisas de robô? Ou sei alguma coisa
Nada.
De programação básica deles, mas não entendo tanto assim de como eles funcionam.
Por isso pensei em contratar alguém, em procurar informação e ajuda, só pra esse serviço. Gente querendo fazer serviço sujo por dinheiro tem de monte.
Mas são poucos confiáveis. Bom, eu acho que se tem um lugar onde a gente vai encontrar alguém, vai ser lá nesse lugar. Pelo menos vai ser um bom ponto de início para arranjar informações e talvez contratar essa pessoa, sabe? Vamos, não vamos. Esse clima daqui me deixa meio para baixo, não sei, mexe comigo.
Ele afeta a minha alergia também, muito úmido.
Vocês ouvem só aquele barulho? E aí vocês vêm vindo, virando a esquina, 3 Stormtrooper nos speeders dele. E eles vêm, e as pessoas vão dando passagem, e eles vão passar, e eles passam. Bum, 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 rapidamente. E depois passa e dobra a esquina também, um daqueles motorizados blindados. E aí eles vêm passando assim, vocês meio que tentam se manter também junto com a multidão. E vocês veem que ele vai passando um pouco mais lento, assim. E em cima saindo pela escotilha de cima do veículo blindado flutuador, que leva provavelmente vários Stormtrooper lá dentro, o Stormtrooper vai andando olhando para um lado e para o outro com o rifle dele, assim, todo feito. Mas passa por vocês, assim, mostrando que tá tendo uma busca realmente depois do que aconteceu.
Vamos, não podemos demorar. Quanto mais tempo passar sem nos achar, mais virão atrás de nós.
Sim, vamos. Aí eu vou também meio que disfarçando, um pouco mais de cabeça baixa, sem tentar não chamar atenção. Eu vou até uma cantina que eu vi na hora que tava indo pra esse caminho aí do tempo. Parece uma cantina grande e meio central.
Vê se tinha alguma forma de me cuidar, algum hospital, algum curandeiro, alguma coisa pra me ajudar com esse ferimento da perna. Alguma injeção de adrenalina, um curandeiro que vende coisas aí na rua.
Tá, então, vocês querem encontrar duas coisas. Vocês querem saber informações que ajudem vocês a encontrar, a resolver a questão do Trandoshano. E aí vocês estão, inclusive, pensando em contratar alguém, ver se consegue essa pessoa se infiltrar lá e tal. Então vocês vão na cantina tentar resolver isso. E também vocês querem ver se conseguem mais alguma forma de resolver o ferimento do Jonas, é isso?
É, mas o meu ferimento é bônus. O principal, a gente quer pegar mais informação sobre o Guerrago, sobre o que é que tem nesse forte dele aí. Ver se a gente encontra alguém que tenha conhecimento de droids. A gente não quer ninguém pra se infiltrar lá. A gente quer alguém pra ajudar a gente com o droid. Talvez não precisar, tipo, não precisar chegar lá quebrando tudo ou querer subornar o cara, mas se chegar lá, tira o chip, bota outro e vai embora. Ou tira, copia e devolve, alguma coisa assim.
Você, tá, beleza. Então vocês, na verdade, vocês querem pegar informações sobre o que vier e querem também ver se encontra alguém que possa tratar de droid e, caso seja possível, encontrar alguma forma de curar o John. Vocês, beleza. Nesse caso, vocês vão na cantina mais próxima, na cantina onde vocês, onde o Abdias acredita que seja um lugar onde pessoas desse tipo frequentam e tal e possa conseguir algum tipo de informação. Pro Abdias, esses lugares são lugares conhecidos e ele imagina que lá seria possível ele conseguir a informação que ele quer. Eu vou resumir a questão das informações que vocês vão pegar e aí a gente só narra meio como vocês conseguiram essas informações. Eu vou precisar de uma rolagem de persuasão ou vocês vão procurar fazer contatos e conseguir informações. Vocês vão fazer isso na broderagem ou vocês vão fazer dando porrada em alguém?
Não, na boa, no carisma.
Tem um ladinho dele que tá querendo partir pra porrada, mas ainda mais depois da última briga, ele tá com os nervos mais à flor da pele do que antes. Mas ele ainda assim vai tentar ser gentil.
Então rola persuasão?
Eu vou lhe dar suporte.
Faz o seguinte, pois é, vocês têm menos um de penalidade e faz um teste pra mim de stealth, Abdias. Esse teste de stealth seria pra eu saber se tu foi muito visto ou pouco visto. Vamos dizer assim, se ali naquele lugar tem mais gente que te viu. Então, tipo, quanto nessa história toda, naquela, vocês conseguiram passar por lugares menos populosos, assim, menos cheio de gente. Então, nesse caso, eu vou considerar isso, que na perseguição de vocês, vocês não foram tão vistos quanto vocês poderiam ter sido vistos por essas pessoas que estão lá dentro. Então, vai ser só menos um mesmo, tá?
Então, eu vou dar o suporte.
Como tu vai dar suporte pra ele?
Com persuasão também. Eu não sei se eu vou no persuasão ou se eu vou no intimidação pra poder botar um pouquinho mais de pressão. Não ser agressivo, mas botando um pouquinho mais de urgência na situação. E, na verdade, eu quero intimidar não pra eles terem medo da gente, mas pra eles terem medo dos Stormtroopers que estão por aí procurando e causando destruição e escravizando o povo, tirando a liberdade deles. Pode ser?
Nesse caso, tu iria querer incitar, não é isso? Tipo, incitar, dizer assim, olha, jogar um contra o outro. Tu temer o inimigo em comum, vamos dizer assim.
Exato.
Entendi, pode ser. Usando as palavras certas, tu consegue direcionar o medo, né? Vamos dizer assim, botar medo. Mas aí, lembrando, tu ainda tem uma penalidade de menos um, porque tu precisa fazer isso de uma forma mais sutil, tá bom? Então joga aí teu teste de intimidar.
Eu tô com medo de ter que usar o Penny logo no início, mas vamos que vamos. Opa, acho que eu vou ter
deu
que usar.
Deu dois, como tem menos dois, deu zero.
Vamos usar só um aqui pra ver o que é que dá. Aê,
nossa,
aê.
Mãe. Ok, você saiu de um 2 pra tirar um 20. Tudo bem.
20 é crítico.
20 é crítico.
Né? Até em outro sistema é crítico. Nesse caso, tá. E aí, nesse caso, tu tá dando um bônus de mais 2 pro Abdias.
Exatamente.
E mais um bônusinho aí. Vai lá, Abdias, põe um mais 2 no seu modificador.
É assim que se consegue informação, rapaz.
Ok.
É, hoje as coisas estão boas, hein? Duas ampliações.
Ok. Tu tirou um 12, né? 11 mais 1. E aí são duas ampliações. Vocês entram na cantina. Vocês, como é a abordagem de vocês? Vocês se separam ou vocês vão juntos? Como é que é?
Acho que
tira
junto,
bom, né? Junto, né? Tira bom e tira mal.
Exatamente. Essa é a abordagem. Entendi, saquei. E aí vocês meio que se ambientam no lugar. Primeiro, vocês não vão chegar logo fazendo pergunta. Vocês chegam, aí tá tocando, tem uma banda tocando lá, que geralmente é formado por várias espécies diferentes, né? Um cara tocando um instrumento de soco esquisito, num palco e tal, todo iluminado, tem aquelas flashes. E aí vocês veem o bar central, assim, com um balcão circular, e tem alguns galões diferentes. É diferente, né? Tipo, a forma como a bebida tem várias cores, um verde neon, um rosa e tal. E a forma como os vários tubos se conectam para poder pegar essa bebida. E o cara que tá servindo vocês, ele tem cibernéticos nele, tipo, o braço dele se bifurca em dois braços, na verdade, onde ele consegue servir duas bebidas ao mesmo tempo. E você está vendo ao redor que tem várias cabines também, onde vocês conseguem conversar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais próxima, onde vocês têm um pouco mais de privacidade, tipo aquelas cabines, da mesma forma que o Han Solo encontrou o Greedo lá numa Nova Esperança. Então, uma área meio estofada, uma mesinha no meio, tem vários desses lugares. Você se aproxima do balcão, pede uma bebida, e vocês começam a olhar o lugar e ver principalmente o Abdir, né? O Jonathan, pra ele, tipo, aí é um lugar onde ele ia mais pra espairecer, vamos dizer assim, do que conseguir informação.
Só pra ficar bem e ir pra casa dormir.
Então, vamos dizer que o Jonathan aproveita mais o lugar do que o Abdir. Uhum. Então, pede uma bebida, consegue um tiragosto e começa a olhar o lugar. E aí vocês vão percebendo quem são os caras que falam muito, que não estão muito desconfiados, então que estão mais bêbados, as pessoas que entram, que saem. E vocês começam a visitar essas cabines, ou então a esbarrar nos caras. Tal. Uma hora ou outra acontece uma briga, e aí rolam uns tiros de blaster, e depois todo mundo volta a se falar como se nada tivesse acontecido. Mas isso, vocês passam boa parte da noite aí fazendo isso. E vocês vão falando, aí tipo vai mudando a imagem para vocês fazendo isso de várias formas, né? Uma hora vocês estão conversando com um alienígena que tem tentáculos que com olhos no final da cabeça, como se fosse um beholder, assim. Aí vocês estão falando com ele, ele tá falando, e aí vocês vão, tal, e aí tá vocês na mesa, e no momento o Jonathan dá um porradão na mesa, assim, também, aponta o dedo, dizendo assim, olha, por quê? Sabe, uma parada assim, tipo, ele sendo mais agressivo na abordagem dele. Olha, depois vocês estão falando já com uma mesa com três pessoas, mas o que é que vocês vão coletando das informações enquanto vocês vão fazendo isso?
Uhum.
E aí, tipo, depois de estabelecer isso, vocês vão fazer algumas perguntas e tal, como é que foi a questão das minas, e aí, o que aconteceu com os caras que faziam proteção, e até que vocês chegam, conseguem nominalmente falar o nome do Guerrago, e aí vocês vão coletando várias informações. Vocês sabem, primeiro, que esse cara, ele é um caçador de recompensas que atuava só nesse planeta. Então, meio que ele pegava os contratos de caçar as pessoas aí, um cara que roubou, meio que atendendo a oligarquia que vivia, que controla o planeta. E vocês percebem que quando ele se aposentou, ele conseguiu juntar grana o suficiente para comprar essa espécie de posto avançado militar. Como ele não, e eu conversando com outras pessoas, vocês sabem que ele é tão desconfiado e tão... Ele nunca trabalhou em conjunto com ninguém. Então ele vive sozinho, só como forma de vida. Tipo, como ser sem ser orgânico, porque ele se cerca de droids. Então, a fortaleza dele, na verdade, ele tem um mini exército de droids junto com ele. Então, não é que ele vive sozinho completamente. Ele tem droid.
Mas o único método de defesa dele são os droids.
Provavelmente, o que vocês sacam é que ele não deve ter só droid, deve ter algum sistema de segurança também. Mas, como vocês tiraram duas ampliações nessas informações, vocês sabem não só isso. Ele é um cara saudosista, então ele coleciona droids da República, das Guerras Clônicas. Então, esse exército de droids são droids formados principalmente os militares. São da Federação do Comércio durante as Guerras Clônicas. São aqueles droids de batalha que falam Roger, 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 Roger. Como vocês tiraram duas ampliações, vocês sabem que, inclusive, um dos informantes de vocês falando, meio bêbado, disse que já viu, conversou com ele já uma vez, e ele contou que ele não só tem os droids de batalha, como eles também têm os temidos droideca, sei lá. Que são os droids que são bem caros, que a Federação do Comércio dos Separatistas utilizava, que tem esse escudo de energia pessoal. Provavelmente ele não deve ter muitos desses, mas ele tem, então eles são perigosos.
Boatos, né? Boatos dizem que ele tem. Rafael, ele só disse que tem pra manter o povo longe. Não acredito nele, não. Acredito que esse cara tenha esses robôs, não.
Só que vocês têm um certo nível de certeza nisso, porque mais de uma pessoa falou e disse que conseguiu de forma diferente, sacou? Então, tipo, não foi um cara só falando. Vocês têm um nível... Essas informações que eu tô dando pra vocês são verdade.
Toda vez que alguém falava dos droids e mencionava o quê do comércio? A Federação do Comércio, me dava uma raiva, subia um ódio assim na espinha, e eu começava a me tremer, e aí eu me calava e deixava só o Abdias falar, porque vinha os flashes da guerra e eu vendo os Jedi sendo mortos por eles. Então, querer só infiltrar, trocar chipzinho de droid, eu não quero não. Eu quero meter o sabre em todo mundo que tá lá, nesses robôs tudo que tá lá. Mas a gente pode contratar gente pra ir com a gente.
Tá, e considerando isso também, vocês conseguem ter informações sobre alguém que possa fazer esse serviço pra vocês também, de fazer a transferência da informação. Só que o que ele diz pra vocês é exatamente isso. Ele não sabe exatamente que tipo de tecnologia ele possa ter utilizado, é uma tecnologia antiga. Então ele precisaria ver o droid pra ele ter certeza de que é possível fazer o serviço que vocês estão falando em pouco tempo, sem perder os dados.
E se a gente entrasse, eu falo pro John, e se a gente entrasse como em contato com o Estado Xano como negociadores de objetos? Eu acho que eu consigo algumas fotos com alguns contatos meus aqui fora. E eu posso dizer que esses robôs são nossos. Já que ele tem tanto interesse por essas máquinas da época da Antiga República, isso abriria um espaço pra gente pelo menos entrar lá e dar uma olhada. O que você acha?
Só o pensamento de vender e ter esses droids em minha posse já me deixa inquieto. Você pode falar e conversar com ele. Eu vou tentar, mas acho que é uma boa ideia entrarmos lá.
Não seja dramático demais, João. Nossa missão é simples. Eu acho que você, às vezes, poderia deixar um pouco mais um sentimento de lado. A sua antiga ordem não falava sobre essas coisas? Sobre não cair a respeito? cair, né, nas fortes emoções? Ou você desaprendeu sobre isso?
Foram muitos anos, Abdias. Foram muitos anos. E não dá pra desassociar emoções quando você tem tantas memórias e perdeu tantas pessoas. Então,
não
por
entendo
favor.
Não entendo quase nada disso.
Respeito.
Você sabe mais... Você sabe disso mais do que eu. Então, bom, mas o que acha do plano?
Acho sensato. Não seria a minha forma, mas eu acho sensato e acho que é uma boa maneira de evitar problemas iniciais. Eu sei que esses droids são muito resistentes, esses droids são assim, ok.
Olha, considerando que tu lutou nas guerras clônicas como Padawan, tu sabe que os droids de batalha não são nada ok. Eles são completamente expendable. Tipo, eles são criados em massa da forma mais baixo custo possível, eles são burros, mas eles, em grande quantidade, eles são problemas. Nesse caso, eles não são... Um sozinho não é... Não, muito dificilmente ele pode matar um Jedi. Na verdade, de brincadeira, inclusive, no Clone Wars, um droide desse fala: você já viu um Jedi morrendo alguma vez? Aí o outro fala: não, nunca. É meio que isso. Eles nunca viram um Jedi morrer.
Tá.
Muito menos um deles matar um Jedi. Os Battle Droids, os menores. Os droidecas, não, eles são perigosos. O que tu sabe é que eles são droids que têm esse escudo de refletor, que estão muito, são extremamente, tipo, talvez um turbolaser, que é uma arma de veicular e tal, de nave, consegue penetrar, mas blasters de mão portáteis não conseguem penetrar, inclusive sabres de luz também são difíceis de penetrar. Faz um teste de conhecimento comum pra mim, por favor.
Hoje a gente tá demais, hein?
Mano, bom, pai, tá, né? Hoje tá bom, hein?
Uma ampliação. Tu sabe que existe... Tá. Qual é a questão do tu sabe também. Inclusive, tu tiveste uma lição, uma lição no Templo Jedi sobre como lidar com esse tipo de droid, considerando esse teu teste. E eles falam que esse escudo deles são apropriados para qualquer projétil, qualquer coisa que vem em alta velocidade, ele apara. Mas qualquer coisa em baixa velocidade, e em baixa velocidade realmente é, ele não apara, porque ele não conseguiria andar. Tipo, se ele fosse passar por um corredor, ele não conseguiria atravessar o corredor. Então, meio que esse escudo, ele é feito com uma tecnologia que permite, olha, ele está atravessando algo, ele é permitido. Então, se for nessa velocidade, penetra, sacou? Então, qualquer velocidade, entendi, acima disso, ele interpela. E tu sabe que existe um ponto específico que, se tu acertar ali, tu consegue penetrar esse escudo. Mas não é fácil.
Beleza. Eu passo isso pro Abdias e falo que a gente precisa de reforços, para caso o plano dele dê errado. Ou de equipamentos, ou de pessoas. Ou os dois. Eu gostaria de algumas granadas, alguns explosivos. Eles foram muito úteis.
Tenho minhas dúvidas, Jonathan. Eu acho que entrar armado lá...
Não, a gente entraria desarmado. Aí, tipo, nisso, eu de longe, assim, só com o dedinho, eu levanto umas moedas na mesa, assim... A gente pode deixar do lado de fora, eu trago pra dentro.
Ok. Bom, eu pego o pad assim. Ah, aqui tem um contato antigo que de repente pode arrumar alguma coisa pra gente.
Exato. Eu tô considerando que o network, o teste de vocês é pra envolver todas essas questões, tá? Então, inclusive, de conseguir qualquer armamento que vocês... Quer dizer, qualquer não, né? O armamento que vocês acham importante. Abdias, faz o teste de conhecimento comum pra mim também, por favor.
Hoje a gente não vai errar nada.
13, 13. Ok.
Hoje tá
tu saca o seguinte, existe uma possibilidade de pegar granadas anti-droid, que chamam. São granadas que basicamente desabilitam os droids. Elas não causam danos que não sejam coisas eletrônicas, elétricas, eletrônicas. Então é uma possibilidade também de fazer isso, de ir atrás dessa granada.
Enquanto a gente tá caminhando em direção a esse contato. Aí enquanto a gente vai caminhando, aí eu lembrei de uma coisa, Jonathan, que de repente pode ajudar a gente. Eu vou ver se esse contato tem. Era um... Os Jedi usavam muito na época da Antiga República. Era um... eram umas granadas que elas atingiam apenas equipamentos eletrônicos. Hoje tá meio fora de uso, já que os robôs não estão sendo mais utilizados pra guerra. Mas na época das guerras clônicas, isso era muito utilizado. Pelo menos era o que eu vi. Esse contato meu, de repente, pode ter alguma coisa nesse sentido.
Boa ideia, ótima ideia, Abdias. Ótima ideia. E quando ele vai falando, eu vou lembrando das cenas. Eu nunca manuseei uma, mas eu fui lembrando das cenas. E de vez em quando os droids paravam no meio da guerra, assim, do nada eles paravam. Eu acho que eu já vi isso em cena algumas vezes. Nunca cheguei a manusear uma, mas pode ser muito útil.
Bom, acho que é aqui. Vamos entrando.
Tá, o que vocês querem? São granadas anti-droid, é isso, né? Só pra gente resumir.
É isso, basicamente.
Eu não considerei quanto dinheiro vocês têm, né? Eu acho que eu vou fazer do seguinte. Vocês vão... Vocês têm poucos créditos, tá? Uma das questões também é que vocês estão atrás de grana. Quantas granadas vocês acham que seria o suficiente pra vocês levarem?
A gente sabe que tem mais ou menos quantos...
A única coisa que vocês sabem é que ele tem um pequeno exército. Agora, essa informação de exatamente se isso é muito ou pouco, vocês sabem que não são...
Entre peso e essas coisas, né? Porque a gente vai ter que carregar essas granadas, etc. Acho que umas 6 granadas, cada um leva 3.
Beleza.
É que a gente não sabe o tamanho da em que a gente tá se metendo, né? Então, sei lá. Mas aí, como tem peso e tem que levar as coisas, também não chama muita atenção, talvez 6 granadas é o suficiente.
Fantástico, persuasão. Aí, essa, tipo, eu vou considerar que vocês têm o dinheiro suficiente para comprar 6 granadas. Quer dizer, vocês não têm o dinheiro suficiente para comprar 6 granadas, mas se vocês conseguirem negociar isso, vocês conseguem as granadas que vocês querem, beleza?
Tá. Eu quero fazer um teste de conhecimento de batalha para dar suporte para ele. Pode?
Mas em que sentido? De que forma?
Eu quero dizer pro vendedor. O que a gente pretende fazer e o perigo que iremos correr e quanto essas granadas vão ser importantes estrategicamente pra gente, porque elas podem ativar os droids e não sei o que, são droids antigos e são muito perigosos e a gente quer ser mais pacífico e falar as estratégias pra ele, não verdadeiras, mas estratégias de batalha pra mostrar pra ele o quanto essas granadas são importantes e porque a gente precisa de exatamente 6. Não 5, não 4, não 7. 6.
Entendi. Então vamos dizer que a ideia é que vocês... Tu vai mostrar que tu sabe do que tu tá falando, tu sabe o que tá... Eles não estão falando com leigo.
Isso, que eu sei por que eu quero aquelas granadas.
A gente sabe qual o valor delas. Não adianta.
Entendi. É uma boa ideia. Então rola aí, Tuber. Certinho, na bucha. 4.
Dá mais um, né?
Dá mais um, exato. Ele, vocês vão conversando só com ele, talvez exatamente tentando negociar, e tu consegue. Ele consegue te passar 5 dessas granadas, não sei, beleza?
Tá bom, vai.
5 granadas.
Eu falo pra ele que nosso plano vai ter que ser ajustado, mas a gente agradece.
Ele fala que a situação tá difícil, que com o Império aparecendo aí, não tá fácil, né? Não tá fácil. Mas, e ele, tu percebe o seguinte, que elas estão bem empoeiradas, faz um tempo que eles não precisavam usar isso. Provavelmente. Então vocês pegam.
Eu falo pra ele que eu trago o troco se sobrar de volta pra ele.
Passar boa parte da noite e de manhã cedo fazendo isso, indo até. Foi no mercado negro, vamos dizer assim, na parte do mercado negro. Foram no submundo, nesse mercado do submundo, e conseguiram encontrar essas granadas e tal, esses equipamentos que vocês queriam por um preço baixo. Vocês vão pra lá imediatamente? Posso considerar que vocês já estão a caminho, esse tipo de coisa ou não?
Não, primeiro eu preciso ver se eu consigo aquele contato que tem o... Eu quero falar que eu sou negociante de droids antigos e tal, e eu ouvi falar que é um grande colecionador e tal. E aí eu quero ter pelo menos uma foto, alguma coisa assim de um droid antigo que seja bastante raro e interessante.
Beleza, tu consegue isso, a foto desse droid, de um droid raro, e tu encontra é um que eles chamam de super droid de batalha, que é um droid grande, humanoide, que ele tem umas blasters no pulso, assim, ele atira, ele abaixa a mão assim, atira e tal. Então tu saca que esses droids são, tu consegue a imagem e tal, isso vai fazer parte do disfarce.
Beleza, aí conseguindo isso, a gente pode partir pra lá, então.
Beleza, eu imagino de manhã vocês vão pra lá como? Vocês vão na nave de vocês ou vocês vão usar o speeder?
O speeder.
Beleza. O speeder de vocês... Vocês vão pelos pântanos. Então, corta a cena. Vocês estão um pouco depois do sol nascer. Vocês estão andando pelos pântanos. Como eu falei pra vocês, é uma água... É uma água lodosa, né? Verde. E tem grandes árvores, como se fossem árvores pré-históricas, assim, bem altas. E vocês vão desviando delas. E elas têm um dossel bem alto. em algum momento, essas árvores tem uma clareira aqui, outra ali, tem uma parte que não tem. É, vocês veem movimentos no pântano também, bolhas, é como se vocês olhassem assim, tivesse tido algum movimento, assim, tipo, como se fosse uma cobra grande passando embaixo da água. Mas vocês não têm tanto problema porque o Speeder consegue flutuar um pouco acima da superfície da água, né? Você vai jogando aquela água para trás e vocês vão lá, o manto do Jonathan batendo atrás dele e tu com a tua máscara, né? Não necessariamente sentindo esse vapor de vento. E vocês conseguem avistar ao longe a fortaleza. O que vocês vão fazer diante disso?
A gente vai chegar lá na porta, sei lá, tem um interfone?
Vocês vão bater na porta, essa é a abordagem.
É.
Vocês chegam, como eu falei, é uma estrutura metálica acima dos... tá em cima dos... Como se fosse uma plataforma de petróleo, só que em vez de ter numa área em cima dos pântanos, né? Só que não é tão grande também, né? Não é dessa forma. Ela é como se fosse uma pequena castelo, assim. E ele é alto e vocês estão por cima do speeder flutuando. Vocês não têm onde ficar parado, vamos dizer assim, ficar em pé, porque vocês estão sobre os panos. E tem um grande portão de metal e uma espécie de uma muralha de metal também, assim. Então imagina, uma fortaleza moderna de uma empresa de segurança. É sempre aqueles muros altões, né? Meio que sem janelas e tal. E aí vocês estão na frente de um portão grande de metal e tem um lugar lá onde uma espécie de comunicador que você consegue apertar e sai de lá. Depois de um tempo, uma câmera, né? Tipo uma lente de câmera que sai de lá, presa numa haste de metal, assim, como se ela fosse viva, olhando pra vocês, assim. E uma voz sai de um microfone lá, falando:
o que querem aqui? Estão perdidos? Pra casa?
Viemos falar com o senhor Gerhago. Somos como... viemos de longe. Viemos da Orla Central. Somos negociantes de droids antigos. Sabemos que ele é um grande colecionador.
E saberá dar o valor certo para a nossa mercadoria.
Quem são vocês? Como me encontraram aqui?
Eu sou Saíbadas. E este é meu amigo Nathan.
Eu não tô em busca de droid, mas... E aí vocês olham pra cima, vocês percebem que do lado direito um pouco do... Esse portão, ele vai até no alto, assim, mas do lado direito, como se fosse lá no segundo andar, vocês veem que através de um vidro, vocês conseguem ver ele olhando pra vocês lá e falando com uma espécie de comunicador na mão, assim, segurando ele na frente da boca. Então vocês conseguem olhar eles nos olhos,
assim. Eu ligo, tipo, o holograma, assim, mostro, falo. Mas eu vi dizer que esse aqui é muito raro.
Vamos lá, faça um teste de persuasão e com menos 2, porque ele é bem desconfiado, então não é algo que...
Eu vou estar dando suporte para ele, obviamente, eu sempre dou suporte com persuasão também, só que eu estou com medo de fazer merda. Mas vamos lá, quando ele fala do droid, eu falo das coisas que o droid tem, como ele está em ótimo estado, e que a gente sabe que ele é o... A gente ouviu o nome dele, ele é um grande colecionador de droids, e a gente sabia que ele daria o valor certo para nossa mercadoria.
Beleza. Então tu vai dar mais 1 com esse resultado. Só que na verdade mais 1 não, desculpa, tu tem menos 2, porque tu tem a mesma penalidade que ele tem. Então isso é uma falha. Se tirou 5, menos 2 daria 3, menos 1 do teu ferimento já é 2. Personalmente, tirou 3, deu 1 total.
Eita, eu vi ali o 6, mas não explodiu.
Vai manter esse resultado?
Vou gastar tudo bem só pra...
Verdade, né? Então olha, ele olha assim... Eu não tenho interesse. Voltem quando o Império cair.
Tudo bem, você que sabe. Esse modelo aqui é muito raro. Muito mais do que... Bem que falaram por aí que você não é um grande colecionador, mas tá falido, né?
Tá provocando, cara, mano.
Eu meio que eu falo cochichando pro Abdias, mas assim, como se tivesse cochichando, mas na verdade falando alto pra ele ouvir. Falou, realmente, Saidabas. Falaram que ele não tinha dinheiro pra comprar, então vamos.
Ah, eu tava deixando falido. Só que faltava.
Joga aí mais um teste de persuasão, então. Aí faz a mesma dinâmica.
Vai, então vai você primeiro, galera.
Deixa eu botar menos 2 aqui. Nossa, rolar com menos 3, um D4 é complicado, né?
Eu tirou 5 menos 3 dá 2.
Quando a gente precisa...
Cara, ele olha assim... Vocês não têm nada a ver com isso. Vão embora antes que eu mande meus droids atirarem em vocês. Eu tô num ótimo dia hoje.
E aí provoca mais?
Já tá lá. Vamos embora. Agora a gente vai ter que...
Ao invés de ir embora reto, a gente dá uma volta e vai embora.
Beleza. Eu quero... Na verdade, a ideia é que vocês vão tentar ver uma forma de entrar, isso?
Isso. Vê se, onde é que tem forma, se tem alguma janela... Se tem algum túnel de esgoto saindo, se alguma dessas passarelas, se a gente mergulhar no pântano, se blub, 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 a gente sai do outro lado, alguma coisa assim.
Ok, olha, o objetivo de vocês é entrar na fortaleza e tentar chegar o mais perto do droid, não é isso?
Isso.
Pra poder pegar ele. Então, vocês têm três coisas que vocês têm que fazer. Primeiro, vencer o sistema de segurança, é isso?
Uhum.
Porque o sistema de segurança também vigia o local e tal. Vocês têm que entrar sem ser visto, talvez, e diminuir o número de inimigos, vamos dizer assim. Porque vocês vão entrar e a ideia
é que vocês querem... ir pro lugar certo, né?
Exato. Vocês querem chegar o mais próximo do droid possível. Então isso vai ser uma tarefa dramática. Vocês vão fazer uma infiltração, tentar se infiltrar ali.
Tá.
É uma tarefa que, nesse caso, ela vai ser em três rodadas, é uma tarefa desafiadora. Então, ela vai ser em três rodadas, vocês têm que conseguir, no caso, seis sucessos em três rodadas, tá?
Tá bom.
Seis sucessos, mas todos os dois jogam ou só um vai jogar?
Exato, todos os dois jogam. Então, na prática, se cada um tiver um sucesso em cada uma das rodadas, vocês conseguem, tá? Só que tem um detalhe. Eu preciso que vocês tenham um sucesso, pelo menos, em vencer o sistema de segurança, um sucesso, pelo menos, para entrar sem ser visto, e o resto do sucesso pode ser para diminuir os inimigos.
Tá.
Agora, como vocês vão fazer isso é a abordagem que vocês vão definir. Tá, deu para ficar claro isso? Um dos marcadores de tarefa tem que ser para vencer o sistema de segurança e o outro tem que ser para entrar sem ser visto.
Beleza.
Pelo menos.
Então tá. A gente começa a dar a volta por ali, a gente vê que tem, a gente percebe que tem uma falha que a gente poderia entrar.
Então o primeiro eu acho que a gente vai na furtividade pra, tipo, ficar andando e se esquivando do sistema de segurança.
Pode ser.
A ideia é vocês estão tentando encontrar um ponto cego na...
Isso, nas câmeras, a gente espera ela passar, na hora que ela passa a gente vai pra debaixo dela. Aí ela passa pro outro lado. Na hora que ela passa pro outro lado, a gente segue.
Entendi. Beleza. Nessa rodada, então, por que tal um tentar a furtividade e o outro tentar a percepção?
Pode ser.
Porque aí um vai indicando onde tem câmera, vendo onde é que é mais ou menos, e o outro vai sabendo como se esgueirar, né?
Isso.
Pode ser uma abordagem.
Qual o seu melhor aí, Abdias?
Eu sou mais ou menos igual nos dois, assim. Os dois é igual, os dois é D6. Aí eu falo assim, bom, vou dizer que eu sou mediano nessas duas coisas. E você?
Eu também. Eu estou mediano. Vamos dizer que eu tenho um D6 em cada um deles.
Então, beleza. Tanto faz.
Tá. Então, vamos por... Assim, eu vou percebendo, já que eu estou no banco do carona, e você vai se desviando, já que você que está pilotando.
Ótimo.
Vai lá.
Eita, tá brabo.
Bom, lá vou eu.
Não, uma falha crítica pra começar.
Ele apontou pra câmera ali, ó, uma câmera e começou a acelerar embaixo dela.
É tipo, mano,
calma, isso daí foi o de stealth, é?
É.
Caramba, tu já tinha rolado teu note e tinha dado um, né?
Agora que eu vi. Cara, a gente gastou nossa sorte na pesquisa, velho.
Eu falei, bora, não tem segurança nenhuma aqui. Aí o Abdias, tudo bem, aí começou a dar um cavalo de pau com o espinho em cima do pântano, fazendo barulho e a porra toda.
Cara, vocês, tu vai fazendo, tentando se desviar, e meio que ele vai te falando isso meio muito em cima da hora, sabe? Tem uma câmera ali, aí quando tu vê, tu dá uma trombada feia na parede, sabe? Tipo, tava tentando ir perto da parede, e aí tu deu uma acelerada e virou, assim, de repente, a câmera tá bem ali, aí tu dá uma virada de repente e dá ali na parede e faz aquele barulho, assim, sabe, arrastando metal com metal, assim, e aí tu meio que no susto dá uma acelerada, vamos sair daqui, faz um barulhão, e aí se afasta do lugar. Só que é o seguinte, o próximo teste de stealth tem -2. Beleza, a primeira rodada então foi tranquila, até porque vocês não tiveram nenhuma complicação. Só que agora eu tô considerando que a próxima rodada, vocês têm uma complicação já automática. Não, uma complicação, um contratempo, tá?
Tá.
E tu ainda tem um contratempo aí valendo. Como eu falei, vocês têm que vencer o sistema de segurança e entrar sem ser visto. Aproveita que vocês estão fazendo isso sobre um veículo. Então pronto, no caso do Abdias.
Então eu posso, de repente, fazer algum tipo de manobra usando o pilotar ou, Fernando?
Pode ser.
Então eu vou usar o pilotar, tá?
Tipo, a ideia de, no caso, não é entrar rápido, né? Vamos dizer assim.
Isso.
Beleza. O que aconteceu? Ele conseguiu dar a volta, ele percebeu, como eu falei, é um charco, é um pântano. Então também tem algumas árvores, toco de árvore, tem alguns cipós e tal. Então ele percebeu que tinha um tronco caído, fazendo uma rampa, assim, numa certa distância. Era um pulo complicado e difícil de fazer. Mas ele acredita que ele ia conseguir. Então ele pegou, foi lá de trás, veio com alta velocidade, conseguiu pegar esse pulo na rampa e passou por cima da muralha com o Speeder. Quando vocês pulam lá pra dentro, vocês veem que estacionado nesse pátio interno que eu falei pra vocês, tem uma nave. E ele, basicamente, ele dá esse salto, pousa assim, tipo, ele cai, pousa em cima da nave, só que é um Speeder. Então ele não realmente bate. Ela quica na nave, assim, e depois ele cai de volta no charco. Que embaixo da nave também é charco aí, tudinho, nesse pátio interno. É como se fosse uma área externa da fortaleza, mas o chão é feito de pântano ainda. E aí, cara, vocês... E eu quero saber o seguinte, e tu, cara, tu tá vendo que aí dentro tem também o sistema de segurança, algumas câmeras, e elas estão virando pra vocês. O que é que tu vai fazer?
Eu pensei em jogar uma das bombas pra desativar elas.
Pode ser, aí tu aí é atletismo, né?
É. Vai de novo.
Ainda tem bem?
Tem mais um. Só que eu não sei se eu vou usar.
Ah, sei lá, a gente já tá aí dentro, a gente palhar, a gente vai ter que sair, não.
Deixa essa porra aí acontecer, deixa a merda agarrar, a gente tem que ter outros 4 sucessos e mais uma rodada, não vai dar certo, não.
Vai dar sim.
Tá, beleza. Dentro da fortaleza, vocês veem que tem uma porta aberta, que dá pra dentro, provavelmente, um lugar que parece ter uma espécie de veículo lá, um flutuador também, muito parecido, do mesmo porte daquele blindado que perseguiu vocês, aquele veículo blindado que perseguiu vocês lá. E aí, só que qual é a questão? Ele jogou a bomba, e aí te conta uma granada, só que ela... Tipo, foi no ar, assim, e aí ela bateu e quicou, tipo, errado. Tentou fazer ela quicar pra acertar certinho. E ela caiu no charco, explodiu no charco. Foi aquela coisa pra cima. E aí, tu já ouviu um... Uma sirene. E aí, tu vai querer entrar naquele lugar e...
É, a gente vai tentar se esconder, né?
Assim, o que é que tu saca? Essa porta provavelmente vai fechar depois disso.
Tu corre.
Então vamos lá pra dentro, vou pilotar pra lá.
Vamos pra próxima rodada, vamos pra próxima rodada. Joga o teu pilotar aí. Ok.
Beleza, temos quantos sucessos? 3?
Olha lá, são 3 sucessos até agora.
Eu precisaria de 3 agora.
Dá 3 agora, são 4.
Você vê que o Abdias tá fazendo todo o trabalho, eu estou ali só pra atrapalhar ele. Essa é a minha função.
E aí vocês, tu acelera, na hora que tu quica na nave e cai, tu acelera, e aí vai, a porta começa a se fechar, tu consegue ainda acelerar, levantar um pouco o speed assim, e aí a porta fecha um pouquinho atrás de vocês e tu consegue estacionar bem na frente do veículo que tem lá dentro.
Agora não posso fazer mais nada, né? Agora é com
o
John.
Qual o cenário lá dentro?
Vocês entram nessa primeira parte, tem uma espécie, como eu falei, de veículo estacionado lá, e ele tá baixo no chão, né? Ele não tá em funcionamento. E aí, Jonathan, logo quando tu pega e ele para antes do veículo, assim, um pouco, as portas fecham atrás de vocês, e vocês veem uma porta já se abrir no fundo. É uma sala circular que tem umas escadas de um lado, umas escadas que dá pra uma porta no meio que no segundo andar, e tem uma porta logo à frente de vocês, atrás desse veículo blindado, grande, que cabe uma pequena tropa lá dentro, e tem uma porta do lado esquerdo, uma sala meio circular, e vocês entraram por um grande portão por onde esse veículo sai, tipo uma garagem pra esse veículo. E aí, como vocês imaginam, é as paredes são todas metálicas, aquele chão cinza, as paredes também metálicas com algumas luzes, assim, um feixe luminoso, tá tudo iluminado aí dentro, tá tudo aceso. E a porta do fundo, de trás do veículo, se abre e sai de lá, começa a sair de lá vários droids de batalha, que são droids bem magrelinhas, uma cabeça meio, parece um bico de pato, assim, segurando umas submetralhadoras laser.
Mas o Godan não tem a última jogada dele ainda?
Sim. Lembra que uma das tarefas é eliminar a oposição, vamos dizer assim.
É, você facilitou a minha vida, né? Eu tava aqui pensando, como é que eu vou usar lutar pra... Eu já tava aqui bolando as estratégias, mas essa é mais direta e mais fácil.
E o que é que tu saca também, cara? É, como eu falei, essa sala circular, ela de trás sai uma porta e de lá começa a sair esses droids, os droids de batalha, e ele sai assim, cuidado, intrusos, atirem! E aí o outro, afirmativa, roja, roja! E aí eles começam a você vê que eles começam a atirar com a submetralhadora laser. E E vocês veem que, como eu falei, tem uma porta, uma escadinha, e tem uma porta meio que no segundo andar. Dessa porta, meio que de cima dela, sai do que parecia ser só um acessório na parede, sai uma espécie de drone, assim, ele se monta. E aí ele se monta, como se, ele começa a flutuar e ele tem uma espécie de bico, que na verdade é um cano de uma arma. E ele começa a atirar também. O que é que vai fazer?
Acho que isso é a minha última rodada, né, da tarefa dramática. O que Exato. Eu entendo é, se eu conseguir, eu tenho que conseguir dois sucessos. Se eu conseguir, meio que a gente eliminou eles não conseguiram alertar o restante das coisas.
Exato, exatamente.
Se eu falhar, eles conseguiram alertar o resto do povo.
Como vocês não superaram a questão dos sistemas de segurança, já sabem que as pessoas que entraram, já soou o alarme. Agora, onde exatamente vocês estão, não necessariamente dá pra saber, entendeu?
Tá, então vamos lá.
Vai, Godel. Acredite no coração das cartas, dos dados.
Então vamos lá. Tô nervoso.
Vai que eu tô lutar. 4.
Um sucesso. Eu gasto o último bem pra tentar?
Acho que não.
Acho que não. Vamos deixar a porrada comer e...
Falhou.
Eu tô nervoso, Vitor.
Não por colher de chá, mas por ser justo, tenho que dar uma bene pra vocês pela atuação de vocês na última cena lá, que foi bem interessante.
Então, tá. Então rola! Então,
porque foi divertido, foi uma abordagem boa.
Eu tentei, mas não deu.
4 na primeira e deu 5, ou seja, mantém um sucesso, faltavam 2. Nesse teu teste, tu avança, tu dá um salto pra frente e consegue eliminar dois dos droids. Tu vai rebatendo os tiros, avança em cima deles e vai rebatendo os tiros com teu sabre de luz azul ciano, né? Vamos dizer assim. E aí os tiros vão rebatendo.
Por que você fica usando outras palavras? Eu não descrevi azul ciano, eu não falei azul papão, eu falei azul bebê.
Azul bebê. E aí tu vai defendendo e aproximando deles, e eles vão meio que dando, na medida que tu vai avançando, eles vão dando um passo pra trás e falam assim, não pensei que isso ia acontecer de novo. E aí tu acerta dois golpes em dois droids de batalha. Então esses droids estão eliminados.
Quantos droids tem aí, a gente olha?
4.
Mais um flutuando.
Mais uma espécie de drone, de droid flutuador, que só flutua e atira. E aí tu percebe que um deles pega um comunicador e fala assim, eles estão na garagem. Aí o outro lado dele só fala assim, afirmativo.
É, Jonathan, a gente tentou, mas não deu muito certo. Agora é hora de usar a sua abordagem.
E aí, é isso.
Aí eu pego o rifle já.
Vamos pra rodada de combate.
Então tá, vamos pra porrada. É hora do pá.
Abdias, como tu ficou, como tu estava mais próximo dele, na hora que se dividiu, o Jonathan foi pelo lado esquerdo do veículo, né? Avançou pra trás dos droids, onde os droids estavam meio que atrás do veículo, pegando uma cobertura, e ele foi lá, acertou ele com o sabre. Tu foi pelo lado direito, exatamente de frente pra escada, onde estava o drone da escada que dava pra porta do segundo andar. E aí ele saiu de lá e começou a atirar em ti, já.
Pode vir. Eu não tô nem levemente coberto aí contra esses...
Vamos decidir isso. Faz um teste de agilidade. Não, faz um teste de agilidade.
Agilidade ou Athletics?
Agilidade, pra te reagir.
Tá bom.
Cara, tu, no último momento, na hora que tu viu o droid, tu tomou um susto, né? Porque ele tava meio que disfarçado ali. E aí ele saiu de cima da porta, como se fosse uma espécie de abajur em cima da porta, assim, um lustre, uma luminária. E aí ele saiu e virou essa criatura voando, flutuando com esse canto. E aí tu conseguiu te jogar pra trás de uns caixotes de metal, assim, que tinham do lado direito. Provavelmente algumas peças, assim, desse veículo. Tá, ele vai atirar em ti. Ele vai usar toda a cadência de tiro dele, tá? Ele tem uma submetralhadora também.
50
lembra o seguinte, tiros, galera. Né? Lembra o seguinte, galera. Os lasers, tu pode gastar balas extras pra ele dar mais dano, sacou? Então tu pode... Só que tem um... Pode superaquecer. Se ele tirar um, salvo engano, ele desativa. Lá vai.
Ele vai fazer isso?
Acho que vai. Um pelão?
Não. Ele tá só atirando.
Nossa, quantos tiros?
Cadê esse tiro 4?
Mas não tem recoil, não?
Não, porque é laser.
Ah.
Porque ele vai te atingir 2 tiros, mesmo com a porra.
Caralho, mais 2? Por que mais 2?
Eu vou rolar o dano não é absurdo. Vai.
Não.
Não, vamos ver.
Esse é o primeiro.
O primeiro tá dando um ferimento. Tu vai absorver ou tu vai...
Eu absorvo um por um?
É, tu vai ter que absorver de cada um dos ataques.
Esse primeiro sim, aí eu jogo vigor, né?
Exato.
Beleza.
Boa.
Vou jogar o dano de novo.
Nossa.
Tá dando certinho 9. Exatamente um ferimento.
Não, vou absorver também.
Beleza.
Beleza, absorvi.
Mas diz aí. Cara, e aí, tipo, no último momento, tu se jogou pra trás das caixas, assim, meio que tu estacionou a tua estacionou entre aspas, né? Tu estacionou a Speeder e aí se jogou pra trás das caixas, só que ele já foi, tipo, sob fogo. Tu já se jogou sob fogo. E ainda pegou, ainda no último, tu sabe que ia pegar em ti 2 tiros, só que no último momento elas passam raspando, assim, só a tua roupa. Sabe aqueles filmes de Bang Bang que tu só pegou?
Sim.
No casaco do cara?
Uhum.
Meio que a tua roupa tá toda furada, mas tu passou ileso.
Nossa Senhora.
E aí, de novo, depois que eu terminei os dois, eu olho pra esses daí e 2 ataques neles. Eu me movo pra aqui, né? Eu boto a mãozinha no fundo do carro aí, dou aquele pulinho pra ficar entre os dois. E aí vou passar o sabre de luz neles com o ataque selvagem. Acertei. E fchom, fchom. Na hora que eu termino desse, já no mesmo embalo, vai no outro. Errei, mas é a vida.
Cara, tu meio que deu esse salto, acertou os dois. E aí tu dá um passo, fica na traseira do veículo, né? Já foi pra parte de trás da sala. É, acerta um, dá um giro. Na hora que tu vai acertar o outro, ele dá 2 passos pra trás, assim. Ah, não! E aí ele dá 2 passos pra trás, assim. E ele consegue passar por pura sorte pelo teu sabre de luz. E é o infeliz, coitado.
Ele vai se mover?
Não, ele vai atirar. Ele já tá com a submetradora na mão. Então pra ele consegue atirar. Ainda é uma arma considerada uma arma pequena, né? Ele vai atirar contra o teu aparato, nesse caso.
Ah, é.
Ah, vai.
Ele errou.
Calma, que esse pessoal é o primeiro. E aí, tipo, ele... Ah, vai indo pra trás e atirando, dando uma rajada de tiro em ti. E tu vai defendendo. Os movimentos e tal, que tu sabe de luz. E, tipo, isso meio que engatilha em ti realmente memórias das guerras clônicas, cara. Tipo, essas criaturas estão... Tu já passou por uma situação muito parecida antes, assim.
Sim.
Abdias, Stolar Cruiser.
Sou Joe? Beleza. Quantos tem ainda aí?
Pois é, tu tá vendo o droid de droid voador, né? O drone que te acertou no alto da escada e o droid atrás do veículo, um pouco na parte de trás do veículo, no final da sala.
Só tem 2 droids, é isso, né?
Na sala, sim.
Vou atirar normal. E usar minha carta de aventura. Vamos deixar pra próxima cena. Vou atirar no que tá voando, no que tentou atirar em mim. Eu vou usar a potência máxima da arma, tá? Pra dar os danos lá. Ai, caralho.
Acertou.
Acerta, pô. Só precisa de um sucesso normal.
Beleza.
Agora rola o teu dano pequeno aí.
12.
Escreve aí como foi.
Cara, eu tava ali atrás do coisa assim, eu só dei aquela levantadinha assim e dei um tiro só, né? Mas já pegou, ele já era? Já era, né?
Já era.
E aí ele começa a pegar fogo. Bate na parede e explode, tá ligado?
Jonathan, começa.
E pra variar, ele pega, errou a primeira, ele deu um passinho pra trás, aí Jonathan dá mais um passo pra frente assim e enfia o sabre de luz nele. Errando.
Foi sem ataque selvagem agora?
Foi, eu sei. Ele falando, maldito! E tentando acertar, só que ele tá meio apertado ali entre o carro e a parede.
É, tu tenta acertar e meio que sai aquela faísca, né? Que tu dá ali atrás do veículo. Tchá, e aí tu meio que dá um passo pro lado assim e ele vai tentando se afastar. E foi isso, né? Passou. Ah, vai.
Mas errou. E eu só fium, fium, defendendo. Tá, 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 tá. O sabre. Tá,
caramba. Tá, pior que tá isso mesmo, tá? Que tu vai e tá uma faísqueira, uma vários feixes de laser indo pra todos os lados. Vê que ele tá com dificuldade lá, mas. E pra ti isso, e tipo, isso vai te aborrecer ainda mais, tá?
Sim.
Agora Abdias.
Eu tô gritando lá no meio. Abdias, tipo, tchau, tchau, Abdias.
Calma, não adianta. Eu vou dar mais um tiro. Usando também sempre o dano máximo.
Ele tá com uma pequena cobertura daí de onde tu tá.
Eu posso dar um passinho de ajuste pro lado, assim?
Pode mover até 6 aí. Pode subir, tu pode subir na escada, inclusive, se quiser. Fica mais alto.
Então, fogo na bomba.
Vai lá, fogo no buraco. Pode jogar o dano agora.
Jesus.
30 de dano, mano. Toma essa aí. Descreva aí como foi todo o seu movimento tático subindo esse
cara. Cara, na hora que eu vi o meu irmão pedindo socorro, eu já rapidamente subi nas escadas assim e como um passe, sei lá, até eu desacreditei desse tiro, assim, tipo, eu peguei, atirou bem onde fica a bateria que alimenta o bicho, ele começou a, ele explodiu, tá ligado? Não sobrou nada, assim.
Explodiu vários pedaços, assim. Chegou bem no meio dele.
Bom. Aí na hora que explode assim, o bicho cai no chão, o Jonathan ainda passa o sabre de luz na cabeça dele. Tchum! E dá uma bicuda assim no corpo do chão. Pá! Bicho desgraçado. E ele sai mancando da perna que tá doendo. Voltou a doer agora que ele tá lutando.
Tipo, malditos droides, né?
É. E Abdias, temos que correr. Ele sabe que estamos aqui.
Temos que achar o drone. Agora a gente...
A porta abre atrás de ti, cara.
Eu dou uma olhadinha no que é que tem aqui dentro dessa sala.
Dá um passo pra lá. Deixa eu só tirar esse droide aí. Porta abre, assim, tu vira meio que pra olhar eles, Abdias. Tu vê que no corredor atrás de ti tem quatro battle droids, assim, em fila. E aí, na hora que eles pegam, eles falam assim, oh-oh. Sabe, tipo, oh-oh. Aí o outro, fogo, fogo. E, Abdias, é tua chance. Tu tirou um 10.
Bom, vou tentar usar aí minha... Não sei se eu uso agora, velho. Ou se eu espero. Vai, Nando, eu vou usar.
A tua carta é multidão furiosa, é isso, né? Jogue durante o combate. Uma multidão furiosa de locais aparece e se junta à batalha, como aliado.
Eu pensei o seguinte, de a gente usar uma das bombas, jogar, e aí eles mudam de direção. Eles viram aliados, de vez ser inimigos.
Tipo, a bomba reprograma
interfere no circuito dele.
Dá um tilt neles.
Pode ser. Eu tinha uma ideia também, mas eu acho que a tua ideia é legal também.
Beleza? Então vamos arremessar uma bomba, então.
Vocês querem ouvir a minha ideia, ou vocês querem ir nessa ideia, ou porque eu posso ouvir minha ideia e a gente decidiu o que vocês acharam mais legal.
O que você acha, Godel?
Pode ser, é sempre bom.
Mas vai, fala aí.
Lembra que existem criaturas desse planeta que foram dominadas? São criaturas do pântano e tal, uns reptilianos do pântano?
Uhum.
Eles podem aparecer aí, tipo. Mas não necessariamente... A desvantagem é que não necessariamente eles vão estar do lado de vocês, né? Eles vão ser aliados imediatamente, mas não necessariamente eles vão ser aliados.
Não, prefiro os robozinhos.
Tá bom.
Então tá, o Galo vai gastar uma bomba.
Beleza. Não, nem precisa gastar bomba. Eu posso considerar que a carta já vale, já é o recurso suficiente pra te fazer isso. E me descreve como foi isso. Tipo, tu reconfigurou a granada.
Eu rapidamente, assim, eu pego, na hora que eu vejo aqueles robôs chegando, eu dou uma encostada assim pro lado, eu palpo assim, acho a bomba e dou uma...
Pois é, não, tu já fez, sabe? Tu tem eletrônica. Então, sim, a ideia é que, tipo, meio que o flashback, rapidamente tu lembra, sabe? Tu pegando as granadas, tipo, lá no lugar onde você estava na nave, e tu falando com o Jonathan, alguma coisa, só mexendo a boca, o Jonathan falando contigo, assim, falando alguma coisa, e tu lá concentrado, com um monóculo, assim, e mexendo na bomba.
Certo.
Tu, meio que testando alguma coisa que tu achava que podia funcionar. E aí tu arremessa essa bomba neles, é isso? Vai lá.
Isso, aí eu jogo do lado e arremesso. Aí na hora que ela cai, ela solta tipo um flash de luz e raios, né? Que vai se conectando a cada um deles, assim, na cabecinha, sabe? Aí eles ficam, tipo, um minuto parado. Aí, como eu já conheço, já eu falo: seu novo mestre, Abdias, sou Light Cruiser. Vocês devem me obedecer.
Aí tu vê que eles, tipo, põem o rifle assim, segura o rifle, a submetralhadora com uma mão só, e com a outra eles batem uma corte nessa. Afirmativa, senhor. Raja, raja.
Eu pego, chamo um deles, né? E falo assim: onde está esse droide? Precisamos extrair eles daqui. Ele é o nosso aliado.
O que droide?
O droide que a gente tá atrás.
Tu usa um olo pra mostrar pra ele. Segura
ele. Exato.
Isso. E aí sai aquele holograma mostrando o droid girando, assim, né?
É, o pica.
Ele aponta. Ele está por aqui, senhor.
Vambora. A gente vai seguindo com eles na frente. A gente vai atrás.
Eles na frente. Na verdade, eu tô indignado. Eu vou meio que correndo entre eles, assim.
Beleza, vocês podem se posicionar de boa, hein?
Eu tô atrás.
Vocês vão passando por esse corredor. Passa por duas janelas e dá pra ver lá fora o pântano. E chega no final, tem uma porta automática também que ela abre pra cima, assim, rapidamente, no melhor estilo de Star Wars, né? Parece que as portas têm super velocidade. E aí elas abrem rapidamente e vocês veem lá embaixo uma outra câmara meio que circular. E tem alguns instrumentos que são bem esquisitos. É provavelmente algum instrumento de mineração antigo, alguma coisa do tipo, tá? E aí vocês conseguem sair por uma espécie de mezanino também, que vai dando uma volta meio circular nesse lugar. E conseguem chegar num outro corredor menor. Através desse corredor, como eu falei, esses corredores são os que ligam essas salas, né? Como se fossem várias torres de um castelo e vocês vão andando pela muralha, vamos dizer assim. E vocês chegam numa espécie de refeitório, depois de abrir a outra porta. Mas vocês, assim que vocês chegam nesse refeitório, vocês já ouvem barulho, o barulho na sala ao lado. Porque nesse refeitório, vocês abrem a porta, ele tem uma porta do lado esquerdo, que provavelmente dá para alguma cozinha, alguma coisa do tipo. É uma janela mais à frente, e do lado direito, vocês veem que tem uma outra porta que tá semi-aberta, mas você consegue ouvir um barulho por trás dela ainda.
É, eu me movi ali, pra trás da porta, assim que eu ouvo o barulho. Ouvo o barulho, é foda, né? Assim que eu ouço o barulho.
Eu vou ficar atrás da mesa aí, agachado.
E os droids? Pode posicionar eles aí.
Eu acho que um aqui na frente de bucha de canhão, outro aqui e outro aqui.
É, mas lembrando que o cara não sabe que os droids estão alterados, né?
Eu acho que o droid não vai conseguir ser agente duplo, né?
Ah, não, sim.
Como assim? O que vocês estão falando?
Não, porque os droids, o cara não sabe que os droids foram reconfigurados.
É, provavelmente.
Ah, tipo, os droids ainda é aliado dele. Pra ele, agora pros droids. Os droids talvez vai atirar, mas eles têm que receber a ordem pra atirar.
A porta abre, cara. E aí vocês veem, conseguem ver os droids do outro lado, posicionados, são uns 3 ou 4 droids. E fala assim, ei, você, o que tá fazendo aí? Estamos sendo invadidos. O que é que o outro droid responderia, o droid aliado de vocês?
Inimigo, inimigo, e... Tchum, 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 já dá tiro, já.
E na hora que ele abre fogo, eu corro também pra lá.
Tá, ele começa a abrir fogo, tipo, ele, o que é isso? E ele não acerta os aliados dele, né? Na ordem da iniciativa aí, é tu que começa.
Daqui eu tenho visão pra acertar algum deles?
Tem, tu tá atrás da mesa do refeitório tentando cobertura e tu tem uma visão pra frente da porta que abriu.
Eu vou atirar nesse aqui, ó, tá vendo?
Tá, tu tem tiro livre nele pra ele.
Acertou?
Joga.
Fuzilão.
20 de dano, 20 de dano.
Beleza, cara. 20 de dano, o bicho se explode em vários pedaços, talvez tu só dá um tirão assim. Explode.
Beleza.
Agora é o Battle Droid Marcos. O que, é que ele vai fazer? Ele vai tá tirar, entre, né? As mesas, entre duas mesas.
Porque, tem um outro na frente dele, né? Que lixo. Agora sim. Acertou um dos tiros.
Tem como fazer. Agora rola o dano.
O Play vem até aqui, ó.
Tomara que eles fiquem vivos pra gente levar eles com a gente, eles serem a tripulação da nossa nave.
Caramba.
Eu já peguei. Você dá nome a eles, você se apega.
Ele vai acertar o 12 aqui, ó.
Tá mirando já.
Beleza. Deixa eu fechar a fichinha do Marcos. Agora o Play vai dar uns 4 tiros.
Cara, ele errou e acertou o último.
10 de dano.
Ok.
A gente não precisa fazer mais nada, Godel. Só deixar no os nossos. Podia ser o nome dos Beatles, é o nome deles, né? São que 4. Isso, beleza, o Clay já foi.
Beleza, já foi. Agora
é o Jonathan, que corre até aqui.
O Pedro já tirou?
Não, o Pedro tá. Eu vou agir primeiro que eles. Eu corro e no ataque selvagem, eu fatio os dois. Chego correndo, faço voo, ativo meu sabre de luz e saio fatiando eles. Então, primeiro aqui.
Ok.
E o segundo. Errei, né? Mas acontece.
Errou.
Isso aí. Agora é o Pedro. O Pedro vai abrir fogo contra o Battle Droid 9. Tchu.
Já acertou um tiro dos 4.
É sempre isso.
Nossa! Ok, tirão.
Tirão. Agora é.
O João.
João.
Acertou um.
Tá processando.
Acertou um.
Dois.
Dois. Um normal e um completão.
Eu não sei como é que rola. Vamos ver o que é que acontece aqui. Ele já matou.
Mano, os droids foi a melhor ideia que a gente teve, é esses droids de aliado aí.
Então, vou descrevendo a cena. A porta abriu, né? E aí vocês falaram aquilo de... Ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Vão atrás dos inimigos. Aí eu não lembro o que ele disse exatamente agora. Qual foi a resposta que ele deu. Ele disse assim, os inimigos. Aí ele começou a atirar. Aí começou a atirar. Vários tiros, só que ele foi meio que errando. E aí os droids, não, o que vocês estão fazendo? Aí começou a atirar neles. Pouco ele, pá, vários tiros. E aí começou um tiroteio e quando sai lá de trás das mesas e entrando pela porta, já que se abriu, é o Jonathan. E aí ele entra tipo num pequeno corredor horizontal assim e acerta um droid de batalha, enquanto o outro droid é acertado pelos aliados dele, numa chuva de tiros. Assim, ele tá no meio da chuva e aí eles param meio um pouco depois, até com um certo delay. E o Abdias também acerta um tirão em um dos droids de batalha, eliminando os 4 que vocês tinham encontrado logo em seguida. Só que, cara, tu ouve aquele barulho. E um barulho de alguma coisa assim rolando sobre o assoalho de metal. E aí, cara, tu para na tua frente, assim, vem rolando e para na tua frente, tipo como se fosse um tatu-bola, sabe, de robótico gigante, assim, grande. E aí ele vem, aí ele para e estaciona na tua frente. Essa criatura com 3 pés, ela fica tipo um tripé e aponta dois canhões blaster e um escudo de energia se cria em volta dela, assim. E aí ela se monta, e aí aponta os dois braços dela que são canhões, do Android Deck.
E aí acaba tipo com aquela imagem, tipo de revista de mangá, com ele atirando e o Jonathan correndo na direção, desviando alguns tiros assim já com o sabre. E ele indo pra cima. E na cabeça dele tá... Na hora que ele viu esse droid e os outros, ele tá num transe. Ele tá enxergando tudo como se fosse a guerra de novo.
Ele tá fora de si, né? Caramba, entendi. Beleza.